que ocupam altos cargos políticos. Apesar de compromissos globais de aumentar a participação política da mulher, os números são ainda baixos, mesmo nas grandes democracias. Em África, onde as oportunidades de educação são reduzidas, muito poucas são as mulheres que ascendem a cargos políticos. No lado do paradoxo, as mulheres são ativas em campanhas, mas na hora da distribuição de cargos, o cenário muda. E as que atingem patamares altos na política ficam em postos de pouca decisão ou locais de menos protagonismo. Enfrentam a misoginia e outros preconceitos e devem a cada dia provar que são capazes. Na sua companhia, o programa África, agora da Voz da América, Suzy Barbosa é a nossa convidada. Muito boa tarde, damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 1 de setembro, é o primeiro dia de setembro de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Agora. O África Agora desta semana é dedicado à mulher na política. Este ano, em Moçambique, serão realizadas eleições autárquicas. Os três principais partidos do país, a Frelimo, a Renamo e o MDM, perfilam poucas mulheres nas listas de lideranças, mas grupos de mulheres organizaram-se para participar na votação com a finalidade de incluir temas sociais na gestão de municípios. O André Batista reporta a partir da cidade da Beira.
8 candidaturas de grupo de cidadãos foram aprovados para disputar as eleições autárquicas com partidos políticos e coligações de partidos a 11 de outubro, sendo a maior participação na história da democracia em Moçambique. Estrela Mongoe nasceu numa família de 11 meninas e um rapaz e, diferente das mulheres da época, conseguiu se formar e agora luta para desconstruir as concepções sociais sobre a mulher. Ela é coordenadora do Núcleo das Associações Femininas de Sofala, NAFES, que estreia nas eleições do ataque de outubro na Beira para defender os direitos da mulher nos lugares de tomada de decisão.
Nós precisamos, como sociedade civil, fazer parte da Assembleia Autárquica, não para discutir questões políticas, mas para discutir questões sociais que afetam, sobretudo, as mulheres. Nós queremos levar as demandas das mulheres para a Assembleia da nossa cidade. Temos problemas de uniões prematuras. Meninas, muitas delas não têm 18 anos, mas estão lá na rua. Ok, é oficializado ou não o trabalho de sexo, mas será que elas lá estão por vontade própria? É um assunto que, se discutido na Assembleia, há de se prestar maior atenção.
Bendita Inós é ativista social e faz parte da NAFES. Ela quer levar a agenda das mulheres para os fóruns de decisão e deixar de lamentar nos bastidores. Ela insiste que as mulheres na política apenas defendem seus salários e partidos.
As pessoas acham que as mulheres não vão fazer nada. Temos mais visão do que acontece na cidade do que qualquer pessoa. Então, nós temos esta capacidade de estar na Assembleia e tocar ferida por ferida. A cidade da Beira tem mais drogados do que pessoas normais. O jovem está drogado na cidade da Beira. E ninguém diz nada. Nós sabemos que, por exemplo, a nossa cidade da Beira, desde o ciclone Idai, nas ruas está às escuras. E quem que está nas escolas nas noites são as mulheres, porque são elas que não puderam estudar, tiveram filhos cedo e mais tarde voltaram para a escola. São elas que são violentadas.
A mandatária da candidatura, Miquela Bungué, entende que a coligação salvou o sonho do grupo de lutar pela mulher, que continua a enfrentar muitas barreiras de desenvolvimento.
Se um jovem se droga, sofre a mãe, que está muitas das vezes em casa. Se uma cidade não está devidamente constituída, muitas das vezes é a mulher que sofre, porque é ela que vai para a escola à noite, é ela que trabalha até tarde para sustentar os seus filhos, é ela que está na rua a vender tomate, a vender amendoim para sustentar os seus filhos. É defender os direitos das mulheres no âmbito social, não no âmbito político.
Esta é uma das ruas de um bairro nobre da cidade da Beira, onde várias adolescentes se envolvem em prostituição. Ato que a ANAF quer combater caso seja eleita para estas sextas eleições municipais. Da cidade da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Doutora Suzy Barbosa, muito bem-vinda ao África Agora da Voz da América.
Muito boa tarde, obrigada pelo convite.
Vamos conversar sobre a mulher na política, sobre o seu percurso, sobre a sua visão neste campo que os homens acham que é só delas, mas de facto é de todos. Doutora Suzy, entre 2019 e este ano ocupou o cargo de Ministra dos Negócios Estrangeiros, mas não é novata na política. Essa foi apenas mais uma etapa da tua carreira. Como tem sido este percurso? Agradável ou não, ou menos gratificante?
Muito boa tarde, uma vez mais obrigada pelo convite. Eu devo dizer que tem sido um desafio, mas tem sido um desafio que eu tenho feito com muita vontade, sobretudo porque eu tenho tentado construir um modelo para as mulheres guineenses. Eu posso dizer que eu consegui ser a primeira em muitas funções na Guiné-Bissau, razão pela qual tenho sido um role model para muitas jovens que hoje em dia querem ingressar na política ou ingressar na diplomacia. Eu fui a primeira mulher ministra de Estado na história da Guiné-Bissau, em 50 anos de independência. Como vê, são conquistas que acabam por motivar outras mulheres também a vir para a política e demonstrar que nós somos capazes, assim como os homens.
E como tem sido lidar com os teus pares, os homens neste caso, sabendo que é recorrente ouvirmos que política não é para mulheres?
Eu tenho que reconhecer que a nossa sociedade, a Guiné-Bissau, ainda é muito machista. Muito embora nos últimos anos haja uma abertura de mente, sobretudo com os jovens, com que têm formação fora, que têm acesso a novas tecnologias, aos mídias, mas continuamos a ter uma sociedade bastante machista. E então não é fácil nós, mulheres, fazermos política ativa ao mesmo nível que os homens. Muitas das vezes somos rotuladas, muitas das vezes somos motivadas, desmotivadas, mas eu posso dizer que tem sido uma luta que eu agarrei com muita vontade e com muita convicção e que tem tido bons resultados. Disse bem, nos últimos 4 anos eu fui ministra dos Negócios Estrangeiros. Neste momento sou a ministra dos Negócios Estrangeiros com mais nomeações neste cargo. Fui nomeada 4 vezes ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, 2 das vezes como ministra de Estado e Negócios Estrangeiros, como antes disse, a primeira na história da Guiné-Bissau. Mas antes disso também tive a sorte de ser líder do grupo parlamentar das mulheres na Guiné-Bissau, um posto que me permitiu dar voz a muitas mulheres, sobretudo às mulheres jovens, que antes não tinham muito interesse pela política, razão pela qual, na altura, em 2018, conseguimos apresentar a proposta de lei de cotas, que veio a transformar na lei da paridade, que exigia a presença de 36% de mulheres nas listas dos partidos candidatos ao Parlamento. Devo dizer que não teve o impacto que nós esperaríamos, mas sem dúvida conseguimos deixar marcas na história da democracia, sobretudo da participação feminina na Guiné-Bissau.
Eu diz uma coisa, doutora Suzy, alguma vez sentiu um ataque direto, sentiu na pele que uma opinião, quer no Conselho de Ministro, quer a dirigir os seus colegas no Parlamento inicialmente, ou mesmo como chefe da diplomacia, que a sua opinião não estava respeitada simplesmente porque é mulher?
Para ser sincera, várias vezes eu senti-me atacada, mas o importante é termos convicção, ir em frente e não fazer muito ouvido às críticas, porque as críticas muitas vezes servem precisamente para que nós melhoremos. Ao longo dos anos, sobretudo eu que tive uma mudança um pouco polémica de partido político, devo reconhecer que fui alvo de muitas críticas, até de insultos, de situações um pouco desagradáveis que fariam muitas pessoas menos fortes a desistir. Mas eu creio que desistir nunca, porque para ser um exemplo há que seguir em frente, ter convicção e sobretudo tentar fazer o melhor possível, dar a maior contribuição. E é o que eu tenho feito nos últimos anos. Conheço que não é fácil, mas eu penso que marquei sem dúvida a diferença e as pessoas hoje reconhecem o trabalho que eu fiz, tanto a nível da diplomacia, como também na defesa do género, numa área em que eu já fui premiada, inclusive em outros países africanos, como na Tanzânia, eu recebi um prémio de liderança feminina e de promoção do género, e tenho tido várias vezes a oportunidade de dar voz à mulher jovem africana, à mulher jovem guineense.
A fricção com o PGC, que era o seu partido, marcou-a do lado negativo? E como é que ultrapassa?
Não, porque, sinceramente, não foi uma fricção. O que acontece é que quando nós tivemos eleições presidenciais em 2019, o candidato do meu partido não ganhou as eleições e eu achei que deveria apoiar a decisão do povo. Quem ganhou foi o candidato Mercy Sokoe Mbalo e, perante isso, eu decidi apoiar e aceitei o convite do presidente Mercy Sokoe Mbalo de continuar a fazer parte do executivo que estaria. E esse executivo achou que eu tinha mérito, eu já era ministra dos Negócios Estrangeiros no governo do PGC, pediram-me que continuasse. Eu achei que trabalhar para o meu país era o meu dever e se consideravam que eu era válida, eu devia dar a minha contribuição. E foi assim, fui suspensa. Entretanto, esta suspensão, como bem entendo, para uma mulher que faz política, uma suspensão de 5 anos, significa que estaria 2 vezes ou 2 mandatos fora do Parlamento, ou seja, para mim estaria morta politicamente, porque 8 anos fora do Parlamento as pessoas acabariam de esquecer da Suzy Barbosa. Aí sim optei por ingressar num outro partido político, que me recebeu bem. Eu devo dizer que tive a sorte de quase todos os partidos políticos estenderem-me na altura um convite, querendo que eu participasse, o que já é muito bom. Significa que reconhecem o meu mérito, reconhecem que eu sou uma pessoa capaz e que poderia dar um contributo nos seus partidos. Optei pelo ADMG15, com o qual eu mais me identificava, e hoje fui reeleita como deputada no mesmo círculo que tenho sido eleita nos últimos anos e continuo a dar a minha contribuição. E recentemente, como sabe, depois de deixar de ser ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros, fui nomeada pelo Sua Excelência o Senhor Presidente da República para ser sua conselheira especial, precisamente na área da política externa, porque é uma área que eu desenvolvi várias capacidades, tornei-me expert em vários dossiers e ele considerou que eu seria válida no, na Presidência da República enquanto sua conselheira especial.
E onde é que foi buscar esta garra de até ter feito parte daquele grupo das mulheres de Bafatá que disseram que nós não havemos de votar se as mulheres não forem colocadas na lista? Não temia a exclusão do sistema?
Efetivamente, eu sou de Bafatá. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou da cidade natal de Amílcar Cabral. Eu acho que as pessoas de Bafatá temos muita garra e somos muito decididas. Sim, muito cedo de Bafatá, com 6 anos, estudei na Europa toda a vida, vivi 30 anos na Europa, onde me formei em relações internacionais, fiz uma mestrado em desenvolvimento e cooperação e considerei que era a altura de regressar ao meu país e dar a contribuição, porque o grande problema que nós temos excelentes quadros guineenses fora e muitas das vezes não regressam para dar a contribuição para o desenvolvimento do país. Quando eu regressei, entendi que a minha voz era válida precisamente no Parlamento, dando voz às mulheres jovens que na altura não estavam na política. Eu encontrei uma camada menina na política bastante envelhecida. Eu era, na altura, a parlamentar mais jovem, então dediquei-me a dar voz às mulheres mais jovens e elas identificaram-se. E esse lema eu queria realmente, para, antes das eleições de 2019, não votaremos em nenhum partido político que não tenha representação feminina, não tenha cabeças de lista de mulheres. E resultou. O PGC foi, sem dúvida, na altura, o partido político com mais mulheres cabeças de lista nas listas que apresentaram. Inclusivamente eu fui eleita nessa altura, em 2019, deputada, porque eu fui cabeça de lista, porque o que aconteceu com os demais que estavam na mesma lista que eu não conseguiram ser eleitos. Daí a importância de nós dizermos que tinha que haver alguma alternância de género nas listas que antigamente eram maioritariamente constituídas por homens.
Na reportagem que tivemos a iniciar o programa, mostramos um grupo de mulheres de Moçambique que decidiu, porque os três partidos, a Frelimo, Renamo e a MDM, apesar de compromissos globais e mesmo locais, não têm ainda muitas mulheres como cabeças de lista para as próximas eleições autárquicas. Mas um grupo de mulheres da cidade da Beira, que fica na província de Sofala, no centro daquele país, decidiu juntar-se para colocar a agenda de questões sociais na política, participando na gestão dos municípios. Na sua opinião, o que é que faz o continente africano não avançar muito em ter as mulheres, de facto, em pé de igualdade na política, mas, no paradoxo, as mulheres é que gerem as campanhas e é que mexem com os problemas sociais?
Eu penso que ainda tem muito a ver com a nossa mentalidade. Na nossa mentalidade, em África, o homem tem sempre a liderança. Na maior parte das sociedades, sobretudo rurais, que no caso da Guiné-Bissau é a maioria, as mulheres têm ainda a ideia de que o homem é o líder. Então, nem sempre é fácil quebrar esse estereótipo. Mas também tem muito a ver com o poder económico. Nem todas as mulheres têm a capacidade de competir no mundo político com os homens, porque não têm os mesmos meios financeiros. Então, torna-se muitas das vezes difícil para elas suportar a sua candidatura, suportar a sua campanha. Então, muitas vezes são forçadas a seguir um outro candidatos, que é um homem, e fazem campanha por eles, e elas acabam por não ser beneficiadas por essa campanha que fizeram, porque realmente há muitas mulheres envolvidas nas campanhas, mas acabam por beneficiar sim os candidatos homens.
Como mudar o cenário?
Antes de mais, capacitação. Eu penso que temos que dar a oportunidade de capacitação. Isto tem sido feito a nível da Guiné-Bissau com a ajuda de alguns parceiros, capacitando as mulheres e fazendo com que elas tenham igualdade de oportunidade nos estudos, permitirá que elas também tenham igualdade de capacidade de competir no mercado de trabalho e provavelmente ter acesso também a remunerações que lhes permitam ter essa capacidade financeira de se autofinanciar ou de pelo menos fazer uma parte da sua campanha. Assim não tem que ser preteridas em relação aos homens. Mas eu penso que antes de tudo é necessária uma mudança de mentalidade. Isto está a acontecer, a nossa juventude, que é a maioria da população, como bem sabe, a Guiné-Bissau, a população maioritária é jovem dos 18 aos 25 e representam mais de 60% da nossa atual população. Então, sem dúvida que essa juventude já tem uma mente mais aberta, tem mais informação através dos mídia, através das redes sociais, e isso vai fazer com que aos poucos mudemos. Então, eu tenho a esperança de que sim, cada vez mais tenham noção de que nós, homens ou mulheres, temos igualdade de capacidade, que muitas vezes não temos a igualdade de oportunidades.
Ao nível da Guiné, se for comparado com a sub-região, vamos dizer, da CDAO, qual é que é a sua leitura em relação à presença? A doutora Suzy já esteve na política, continua na política, teve outra oportunidade que é a educação, que é importante. Mas ao nível da mulher guinense, o seu envolvimento neste momento, qual é que é? Para não andarmos só em teorias.
Bom, a Guiné tem uma grande vantagem em relação a muitos países da sub-região, que é o facto da Guiné ter uma sociedade muito aberta em termos religiosos. Eu, por exemplo, eu dou sempre exemplo, eu sou filha de uma muçulmana e de um católico, a nossa sociedade é mista. Não há realmente discriminação em termos de posição religiosa, opção religiosa. Muitos dos outros países, nós vemos que as meninas são um pouco preteridas em relação aos rapazes, porque esses países entendem que as meninas não têm que ter tantos estudos. Isso acontece em alguns países da sub-região. A Guiné temos essa mentalidade um pouco mais aberta e há uma convivência muito boa entre todas as religiões. Aliás, é uma coisa que acabamos por nem sequer nos lembrar, porque é tão comum esta mistura que não temos em conta. Mas sem dúvida que nas capitais, sim, hoje se vê um grande número de meninas aceder às escolas, mas nas zonas rurais precisamos de políticas de motivação. Isso tem acontecido com alguns parceiros, como eu referi, que têm políticas de incentivo para que os pais possam mandar as meninas à escola para que elas tenham igualdade de oportunidade. Mas tem que ser realmente por meio de políticas apropriadas para convencer essas famílias rurais a que as meninas tenham a educação de base e que possam mais tarde também ter acesso a uma universidade, a uma formação técnica.
Há quem diz que, e também pode haver alguma evidência, que as mulheres, quando atingem postos mais altos, também têm uma tendência de se comportarem como os homens.
Eu não sou apologista dessa teoria. O que eu tenho verificado, incrivelmente, é que as mulheres, quando estão nesses postos, são muito mais humanas nas decisões. Daí eu advogar muito fazer esta... um certo lobby para que as mulheres venham para a política, porque nós somos mais humanas nas decisões, não somos bélicas, e eu penso que um mundo com mais mulheres na liderança teria menos guerras, teria menos conflitos. Tenho a certeza absoluta que se nós tivéssemos mulheres à frente de países como o Mali, o Burkina Faso, a Guiné-Conakry, e mesmo agora o Níger, provavelmente estes golpes de Estado não teriam acontecido. Não que não seja possível, mas porque a forma de fazer da mulher é muito mais moderada, é menos radical e bastante mais humana, porque a mulher pensa antes mais na família, pensa nos filhos, antes de tomar as decisões. Eu penso que teria sido determinante se tivessem mulheres à frente desses países e provavelmente hoje não estaríamos nesta situação quase caótica de quatro países na sub-região em processos de transição e com golpes de Estado.
Foi chefe da diplomacia guinense e fala o que sabe, participou dos fóruns desses países que são da sua região. Notava também que não havia uma inclinação para a abordagem de temas sociais que as mulheres dominam melhor.
Eu posso dizer com conhecimento de causa, porque, como sabe, durante um ano eu fui presidente do Conselho de Ministros da CDO. Tive o privilégio, o presidente Mauricio Socorro Embalou, enquanto presidente da Conferência de Chefes de Estado da CDO, deu-me essa oportunidade e a verdade é que pude conhecer profundamente a realidade de cada um dos 15 países da CDO, inclusive a Guiné-Bissau. Né? Tive a oportunidade de visitar países como o Burkina Faso, como o Mali, como a Guiné-Conakry, em períodos de transição, de fazer parte da mediação para o retorno à ordem constitucional nesses países. E sim, vi o papel das mulheres, que é decisivo, sobretudo a nível da sociedade civil. Mas depois, na concessão de cargos políticos, elas são sempre desfavorecidas. Mas precisamente porquê? Porque os homens que acabam por ser beneficiados são os homens que estão ligados ou à vida militar ou têm influência porque são pessoas endinheiradas. Então a mulher acaba por ser, de certa forma, prejudicada pela sua situação mais precária na sociedade.
E a propósito disto, daqui a pouco voltaremos para o tema que é a mulher na política. Qual é que é a sua leitura geral como uma pessoa que trabalhou com a diplomacia, continuou na política e agora é conselheira presidencial sobre estes cenários? Em menos de um mês, o Níger e agora temos a situação do Gabão. No caso do Gabão, tem, por um lado, ver com a permanência por longo tempo na política. No caso do Níger é uma situação diferente. Como é que olha, como mulher que foi chefe da diplomacia de um país da região, para esta tendência na região e também na África Central para golpes de Estado e continuação também no poder?
Antes de mais, tenho que dizer que é lamentável que a opção das pessoas seja recorrer a golpes de Estado para alterar a ordem constitucional. A forma de fazer a alteração da ordem constitucional é por via das eleições, por via das urnas. Mas, infelizmente, no que tem acontecido na nossa sub-região, este, o caso do Níger, é o quarto país em que se verifica um golpe de Estado. O Mali, o Burkina e a Guiné-Conakry já se concretizaram. No caso do Níger, ainda estamos em negociações, porque a CDO pretende realmente mandar uma força de intervenção para agir e restabelecer a ordem constitucional. Eu penso que saberá que a própria Guiné-Bissau foi vítima há um ano e meio atrás, no passado 1 de fevereiro de 2022, de uma tentativa de golpe. Tentaram matar o nosso presidente-geral, o Mauricio Socorro Embalo, precisamente porque algumas pessoas, um pequeno número reduzido de pessoas, não estava satisfeito com a forma como ele estava a liderar e, sobretudo, a normalizar a vida na Guiné-Bissau, que não interessava para muita gente, o controle duro, o combate à corrupção, o combate ao tráfico de drogas. Então fez com que tivessem tentado dar um golpe. Por sorte não foi bem sucedido, ele conseguiu sair ileso dessa tentativa e temos estado a tentar manter esta estabilidade, que tem sido um exemplo no meio destes países. A Guiné-Bissau durante muitos anos, como bem sabe, foi um país que foi assolado por golpes de Estado, éramos conhecidos como um país muito instável, mas nos últimos anos conhecemos uma estabilidade que se tem refletido precisamente na melhoria das condições de vida da população, porque essa estabilidade tem permitido haver investimentos, tem permitido haver confiança dos nossos parceiros. Eu não me canso de dizer que foi inédito o que o Sr. Presidente da República fez, porque desde a sua tomada de posse à data de hoje, a Guiné-Bissau, que era um país praticamente desconhecido, teve a visita de 23 chefes de Estado, entre quais chefes de Estado de países como a França, como Portugal, e países muito importantes em África que jamais tinham visitado a Guiné-Bissau e que os chefes de Estado resolveram vir pela confiança no nosso presidente e por também verem a estabilidade que nós tínhamos depois de tantos anos. Eu penso que, sem dúvida, este mandato do presidente Mauricio Socorro Embalo impactou pela positiva a Guiné-Bissau, deu a conhecer o nosso país e eu penso que isto será determinante para esta candidatura que eu agora apresentei para presidente da Comissão da União Africana. Demonstramos que, apesar de termos um pequeno país, não somos um pequeno Estado, como diz o presidente, somos um Estado organizado, conseguimos muitos resultados, conseguimos ter uma capacidade de alcance diplomática muito grande e hoje temos grandes países a pedir o apoio da Guiné-Bissau para eleições, para posições. Então eu acho que já demonstramos que, para sermos bons no que fazemos, não precisamos nem ser ricos, nem precisamos ser grandes.
Este é o programa África Agora aqui na Voz da América. A nossa convidada é guinense, é a doutora Suzy Barbosa, foi ministra de Negócios Estrangeiros e neste momento é conselheira presidencial. E obrigado, doutora Suzy, por fazer aqui a deixa. A nossa próxima parte e até o final do programa, vamos falar desta sua candidatura à União Africana, podendo ser a segunda mulher e a primeira do mundo lusófono a liderar a organização depois da sul-africana com a Suzana Dlamini Zuma. O que é que a leva a querer abraçar tão alto posto?
Eu penso que é um desafio, mas é um desafio que eu penso que estou preparada e acredito que possa ser importante para todo o mundo lusófono, como bem disse. A África tem 55 países reconhecidos pela União Africana, mas, na verdade, até os últimos 4 presidentes da Comissão, a maioria foram homens, primeiro, só tivemos em Conceição, mas uma como mulher, os outros 3 foram homens, mas a questão não é essa, a questão é conhecer realmente a organização, conhecer as organizações sub-regionais que nós temos em África, que são 8, nós da Guiné-Bissau fazemos parte da CDAO, mas há 7 outras organizações reconhecidas pela União Africana, e saber sobretudo que é necessário uma reforma. É preciso uma reforma que permita que em África toda a gente que viva lá tenha igualdade de oportunidades. E quando eu digo igualdade de oportunidade, é termos ideia de que tem que haver políticas de desenvolvimento que permitam crescimento económico. Só com esse crescimento económico poderemos fazer a repartição da riqueza. Além dessa repartição da riqueza de forma igualitária, provavelmente não teremos tantos casos de golpes de Estado. Antes referiu à situação do Gabão. O Gabão não pertence à nossa sub-região, mas o Gabão é um país que, como disse efetivamente, há 55 anos uma mesma família estava no poder, mas provavelmente se essa mesma família estivesse no poder e a população tivesse acesso à riqueza, se tivesse acesso à educação e desenvolvimento, isto não teria acontecido. Então, o que eu digo é que temos que fazer uma meia-culpa, nós políticos, e pensar que nada é eterno. Então, temos que criar condições para que a nossa população viva bem. Isto é um discurso que eu uso muito. Não serve nada governar se não é para proporcionar uma melhoria de condições de vida à nossa população. Então, este é o princípio número 1 e este é o princípio que eu levo também para a minha candidatura na União Africana, é ter uma União Africana preocupada em melhorar as condições de vida das populações, ter uma União Africana preocupada em ter autossuficiência alimentar. O grande problema que nós estamos a ter hoje em África, e muitas das vezes as pessoas não têm isso em conta, será a insuficiência alimentar, causada não só pela guerra que está a decorrer na Ucrânia, mas causada também muitas das vezes por consequências da própria Covid-19 que nós vivemos. Neste momento, os preços dos alimentos estão muito caros. Nós temos países como a Serra Leoa, onde houve revolução popular ao ponto de matarem-se forças de segurança, porque as pessoas estavam revoltadas com o aumento de preço. Então, para evitar que essas situações aconteçam, nós temos que criar políticas que permitam manter os preços acessíveis à população, produzir alimentos e produzir de forma até exportar, porque a África tem condições para isso. Nós não temos que estar a importar cereais da Ucrânia, não temos que estar a importar cereais da Rússia, nós temos condições de produzir tudo isso em África. Temos mão de obra, temos jovens e, sobretudo, temos terrenos férteis. É uma questão de consciência e, sobretudo, também adaptar as nossas políticas às nossas realidades. Mas, fazendo isso, temos todas as condições de realmente ter êxito e ter uma África a desenvolver-se e uma África sem riscos de golpes de Estado.
Temos mais um minuto para a nossa conversa. Falando assim, percebo que já iniciou a sua campanha.
Eu posso dizer que nós temos a sorte de ter um presidente que é um grande lobbyista, diria assim. Eu digo sempre que a maior sorte que eu tenho é ter um presidente que conhece toda a gente, conhece os chefes de Estado, membros do governo do mundo inteiro, e isto sem dúvida ajudou muito, abriu portas. Neste momento, assim que ele aceitou o meu pedido de candidatura, porque foi a primeira pessoa com quem eu falei, imediatamente ele apoiou. E ele mesmo começou a comunicar, e já temos muitos países amigos, não só da nossa sub-região, muitos países lusófonos, inclusive, a demonstrarem o apoio, a considerarem que sim, será uma boa candidata e que será muito bom para o mundo lusófono esta candidatura, que dará a oportunidade de alguma vez um país lusófono também ter voz na União Africana.
Aliás, a primeira porta a bater é a dos PALOPs.
Sem dúvida. Nós consideramos que os PALOPs, ou CPLP, são os mais próximos, mas também a mesma CDAO, também temos países da CDAO já demonstrarem, porque conviveram, trabalharam comigo e sabem a forma de trabalhar do general Marciso Okoembalo. Então acreditam que sim, tenho trabalhado com ele estes últimos 3 anos, eu estou mais do que preparada para assumir esse cargo de presidência da Comissão da União Africana. Então espero que se concretize e que a Guiné-Bissau mostre que, apesar de um pequeno país, pode ser um grande Estado.
Doutora Suzy Barbosa, muito obrigado por estes minutos de conversa aqui na Voz da América, falando da mulher na política e neste final do programa falando sobre a sua candidatura à liderança da União Africana. Desejamos-lhe boa sorte, bom fim de semana e nós contamos vir a conversar consigo em próximas ocasiões, quer sobre a política do continente africano, quer também sobre a mulher na política, que é um tema do nosso interesse. Muito obrigado, até à próxima.
Obrigada, boa tarde.
E assim marcamos o ponto final ao África Agora desta semana. Um grande abraço de Bárbara Ferreira Santos e de mim, Amães Miguel. África Agora volta para a semana. Até lá.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, deste 1 de setembro, lá fora 27.